World Ocean Radio.
Radio ya Bahari Dunia.
Radio de l'océan.
La radio océano del mundo.
Champion de l'océan.
Sayansi Bahari.
Solutions to today's ocean issues.
Welcome to World Ocean Radio.
Vivemos num mar de químicos tóxicos. Há mais de 50 anos atrás, Rachel Carson, nos seus livros seminais Primavera Silenciosa e O Mar à Nossa Volta, fez soar o alarme sobre a deposição de múltiplos produtos químicos nas bacias hidrográficas e demais cursos de água através do uso descontrolado de fertilizantes, pesticidas, subprodutos e lixo industriais. Verificou-se uma súbita tomada pública de consciência que resultou, durante as duas décadas seguintes, na produção de legislação e regulamentação, na proibição definitiva da utilização de determinadas substâncias e em tentativas de âmbito regional e internacional de controlo daquilo que era então um problema novo e, simultaneamente, uma questão de saúde pública. Houve, certamente, algum progresso, mas hoje é necessário perceber que esses avanços não foram mantidos e que a situação continua a ser tão difusa e ameaçadora quanto anteriormente. Num artigo no Jornal de Direito Internacional de Houston em 2011, David L. Van der Zwaag, professor de Direito e Governança Marítimos do Instituto de Direito Marítimo e Ambiental da Universidade de Dalhousie, Nova Escócia, Canadá, descreveu-nos do seguinte modo o estado das proteções internacionais, das abordagens de gestão, das medidas cautelares e das declarações e convenções referentes ao controlo de produtos químicos tóxicos. Os produtos químicos tóxicos no ambiente são uma preocupação constante. Nos Estados Unidos existem cerca de 80 mil produtos químicos no mercado. Desses 80 mil, 200 produtos químicos sintéticos podem ser encontrados em quantidades mensuráveis no corpo dos americanos. Mais de 5 bilhões de quilos de poluentes tóxicos são libertados ou movimentados por ano nos Estados Unidos. Mais grave ainda, a maioria destes produtos carece de informação toxicológica básica. O transporte de longa distância de poluentes orgânicos persistentes, os POPs, e bioacumulação constituem uma especial preocupação no Ártico que funciona como lixeira. Os POPs incluem, por exemplo, vários pesticidas, químicos e desperdícios industriais. Até mesmo produtos químicos normalmente utilizados como repelentes de manchas e como superfícies não aderentes em utensílios de cozinha podem ser encontrados em cadeias alimentares no Ártico. A presença de POPs, quer na vida selvagem como em seres humanos no Ártico, levanta sérios problemas de saúde. Fim de citação. As quantidades podem parecer pequenas, mas as origens são muitas e a distribuição é grande, o que sugere que os impactos adversos desses contaminantes sobre os ciclos reprodutivos e os sistemas imunológicos permanecem críticos. Torna-se assim claro que os esforços para controlar estas substâncias, ou mesmo nos cuidados primários contra o seu uso contínuo e dispersão, são limitados e confusos, apesar das boas intenções, que se verificam disputas quanto à sua própria definição, falta de investigação, desacordo quanto ao ónus da prova, diluição política, excesso de exceções, uma burocracia reguladora, falha de coordenação, vontade política incerta e falta de consenso internacional patente nos acordos multilaterais e nos protocolos existentes. Entretanto, o problema permanece, ou melhor, cresce a um ritmo assustador. De acordo com o relatório de 2009 do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, estima-se que 1000 novos químicos entrem anualmente no mercado. Numa conversa recente, o professor Van der Zwaag afirmou que apenas uma ínfima quantidade destes produtos, cerca de 25, foram completamente eliminados ou viram a sua circulação restrita, apesar de toda a preocupação e das múltiplas chamadas de atenção. Existe um plano global de ação indicando cerca de 250 atividades a serem implementadas para resolver o problema até 2020, mas, como com muitas outras grandiosas declarações internacionais de princípios, persiste uma significativa resistência baseada em questões de soberania nacional e em interesses especiais. Assim como a acidificação do oceano, este é sobretudo um problema invisível, mas igualmente comparável em termos de consequências quanto à vitalidade dos ecossistemas marinhos e à dependência da espécie humana relativamente aos oceanos, em matéria de água, alimentos e saúde. Não temos todos nós o direito a um ambiente limpo, produtivo e sustentável, o que nos protege contra a ameaça de produtos químicos tóxicos que são invisíveis e cuja proveniência é desconhecida? Como podemos diferenciar aquilo que é bom daquilo que é pior do que mau? E mesmo que o saibamos, o que nos levará a escolher um caminho que tem que ser tão radicalmente diferente do que se tomou no passado. Criámos todas estas substâncias, interviemos, modificámos e brincámos com os elementos naturais e agora somos obrigados a viver com os resultados. Temos que começar a retirar estes venenos e a regenerar os sistemas que há milénios nos têm servido bem. Será necessária a coragem de uma geração. Discutiremos estes e outros assuntos em futuras edições da World Ocean Radio.
World Ocean Radio é projeto do World Ocean Observatory. Visite-nos online em worldoceanobservatory.org.